As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Supremo Tribunal de Justiça manteve a pena de 10 anos de prisão efetiva que tinha sido aplicada a um dos condenados pela prática de abusos sexuais de menores, naquela que foi descrita como a Casa dos Horrores na Venda Nova. Casais, Conselho de Tomar. Esteve em causa, recorde-se, um conjunto de 3 detenções, pai e 2 filhos, na altura com 71, 41 e 38 anos, acusados de violar crianças e adultos, todos da mesma família. Acabaram por ser condenados com penas de 10, 7 e 5 anos. O mais velho foi acusado de abusar da esposa, das filhas e das netas, assim como os filhos dele foram acusados de abusar das esposas, das cunhadas e das sobrinhas. No total, o Ministério Público acusou os 3 homens da prática de 331 crimes, na maior parte dos casos relacionados com violações consumadas. A vítima mais nova tinha na altura 4 anos, enquanto as outras meninas tinham 6 e 8 anos. Uma delas tem hoje 24. Como referido, o homem que foi condenado a 10 anos de prisão recorreu dessa decisão, mas agora o Supremo Tribunal de Justiça manteve essa pena, sublinhando um acórdão que não é de modo algum descomunal ou mesmo exagerada, nem de qualquer modo errada a forma como foi calculada a pena única. O texto reforça que a culpa do arguido é muito elevada pelo desvalor das ações que quis empreender e concretizou e do desvalor dos resultados que procurou e conseguiu efetivar. A personalidade do arguido não é de modo a tranquilizar a comunidade quanto ao seu comportamento futuro, refere-se o Supremo Tribunal de Justiça. A revelação foi feita por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar. O Estádio Municipal, hoje designado como António Fortes, nunca teve licença. Está em causa, recorde-se, uma estrutura histórica com pouco mais de 70 anos e que faz parte das melhores memórias da cidade e do União de Tomar. Convém esclarecer que, na altura da sua construção, a legislação não obrigava a esse licenciamento, mas, entretanto, a lei mudou e não houve uma adaptação do estádio a essas mudanças, principalmente após a plena demolição das bancadas, onde esta inexistência de licença poderia ter sido ultrapassada. O Hugo Cristóvão foi mais longe e refere que para determinadas entidades é como se o estádio nunca tivesse existido. Esta surpresa, admitiu o eleito do Partido Socialista, foi descoberta no decurso do processo de requalificação que a Câmara tem em marcha para o estádio, requalificação essa que agora fica seriamente comprometida, uma vez que não é suposto que seja permitido voltar a construir naquele espaço, seja uma nova bancada ou até mesmo balneários. Hugo Cristóvão disse ainda que a autarquia está a tentar perceber o que é possível fazer, mas o cenário não é de facto o melhor.
De certa forma, suspendemos o trabalho. E porquê? Porque de facto, a determinada altura, qual não é a tal surpresa, descobrimos que o estádio nunca teve uma licença. É como se oficialmente nunca tivesse existido. Aliás, como vários outros equipamentos. Com o estádio, isto cria-nos um problema acrescido, que é ele está numa zona que é formalmente ameaçada por cheia. Tudo aquilo que ali se faça tem que ter, desde logo, parecer da Agência Portuguesa do Ambiente e de outras entidades, mas fundamentalmente desta. E isto, o facto de não haver, neste caso, um equipamento com uma licença anteriormente atribuída, cria-nos aqui dificuldade na sua requalificação. Ou seja, na verdade, formalmente não é uma requalificação, é como se ao dia de hoje ali fôssemos construir um equipamento novo. Mais uma vez, isto não seria tão problemático se o edifício lá existisse. Mas atualmente não existe lá edifício nenhum. O que existe são uns balneários em contentores pré-fabricados, portanto não é um edifício, são uns equipamentos provisórios e umas bancadas, também elas pré-fabricadas, portanto provisórias, aliás foi assim que lá foram colocadas. Ou seja, se hoje fôssemos demolir as bancadas e no momento seguinte começasse a construção, isto seria mais ou menos pacífico. Ou se existisse a tal licença atribuída. Não existe nem uma coisa nem outra. Portanto, licença nunca existiu e os edifícios foram demolidos, os edifícios que o eram de facto, foram demolidos, como sabem, há já vários anos. E portanto, nós estamos agora numa fase de tentar trabalhar junto das entidades, mas também ver o que é que em termos de instrumentos de gestão do território é possível fazer para conseguir, sendo que não é nada fácil, diga-se, enfim, tenho que ser totalmente honesto, ao dia de hoje não sei se vai ser possível, conseguir que nos volte a ser autorizado construção naquele local. Não, ao dia de hoje não podemos garantir isso. Estamos a tentar trabalhar nisso. Como vos digo, o projeto está só não está finalizado porque nós, no fundo, fizemos esse stand-by até ter a certeza se é possível avançar ou se temos que ir tentar descobrir outro local. Portanto, é nessa fase que estamos a tentar justificar perante as entidades aquilo que todos sabemos. De facto, o estádio existiu ali durante décadas. Infelizmente, nunca foi tratado daquilo que devia ser tratado para a sua formalização ou, no momento da sua demolição, não foi cuidado que essa demolição não tivesse prejuízos no momento seguinte, quando se voltasse lá a querer construir. Ah, já sei, mas não se queria lá voltar a construir, porque se queria mesmo era apagar o estádio dali. Pois, só que lá está, essas é que são heranças.
Situação impensável, estádio municipal se de Tomar com mais de 70 anos não tem licença e este cenário pode causar enormes dissabores ao futuro desta estrutura.
Rádio Web, a primeira a informar.
As obras na conhecida como Estrada da Serra deveriam chegar ao final nesta quarta-feira, 11 de janeiro, mas a chuva das últimas semanas obriga a nova prorrogação do prazo, espaço temporal que ainda não está definido. Esta intervenção, como a ERTE já fez eco, foi motivo de análise na recente reunião da Câmara de Tomar, altura em que a Presidente Anabela Freitas quis deixar claro que aquela artéria não irá ter menos lugar de estacionamento, aproveitando para tecer críticas a quem utiliza garagens para outros fins, criando pressão no espaço público. Anabela Freitas reforçou que a intervenção em espaço urbano será sempre para privilegiar o peão.
Portanto, acho que todos nós compreendemos que não pôde ter havido a aplicação do alcatroamento, aquilo que normalmente se chama alcatroamento por causa da chuva, e portanto, quer dizer, isso era deitar dinheiro fora. E ainda por cima, na última semana, sei que houve um intensificar. Houve mais pessoas a trabalhar na obra, houve um alargamento do número de horas de trabalho na obra e eu percebo os incómodos que isto traz. Mas também dizer que grande parte daqueles prédios, daqueles edifícios, têm garagem e que as garagens estão utilizadas para outros fins que não garagem. E, portanto, quando um arquiteto, quando a Câmara intervém em espaço público, é a contar com os lugares de garagem que estão ocupados como garagem, que deveriam de estar ocupados como garagem. E, portanto, mas isto não é exclusivo unicamente ali da Coronel Garcês Teixeira. Isto passa-se, olha, por exemplo, na Alameda 1 de Março, que também grande parte dos prédios têm garagem, estão ocupados com outras coisas que não garagem. Portanto, vem criar pressão naquilo que é o espaço público. As cidades devem ser para os peões. Deve-se dar segurança aos peões. Se uma das formas de dar segurança, por exemplo, normalmente pedem-nos muito lombas. As lombas, em matéria de segurança, não traz, quer seja no espaço urbano, quer seja na área rural. Porque nas lombas, os carros desaceleram para passar a lomba e a seguir à lomba aceleram. E, portanto, isso não traz segurança. Uma das formas para diminuir, para acalmar a velocidade, é precisamente o estreitamento de vias. Da nossa parte, as intervenções em espaço público vão sempre privilegiar o peão.
Obras na conhecida como Estrada da Serra, prazo seria nesta quarta-feira, prazo de final da obra seria nesta quarta-feira, mas o mau tempo das últimas semanas irá então fazer com que esse prazo seja alargado.
Rádio R, informação.
A maternidade do Hospital Dr. Manuel Constâncio em Abrantes deverá encerrar-se neste fim de semana que se avizinha. Está em causa o cumprimento da deliberação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, o fecho rotativo das maternidades de norte a sul do país. E agora segue-se a unidade abrantina, depois da mesma medida já ter sido implementada no Hospital Distrital de Santarém. Ainda assim, por aquilo que a ERTE apurou junto de fonte oficial do Centro Hospitalar do Médio Tejo, nas próximas horas será feita uma avaliação numa reunião que juntará a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde e os Conselhos de Administração de todos os hospitais. Ficou a garantia de que, a confirmar-se, o encerramento e contingências serão comunicadas atempadamente à população. confirmação é da própria Polícia de Segurança Pública. Haverá lugar a mais uma operação de controle de velocidade com recurso a radar no Conselho de Tomar, precisamente na Estrada Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo. Esta ação está agendada para esta quinta-feira, a partir das 8 da manhã. No que diz respeito ao Médio Tejo, a PSP confirma operações idênticas em Orém, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, nesta sexta, também pelas 8 horas. Segue-se a Rua Engenheiro Ferreira Mesquita, no entroncamento, no dia 17, novamente pelas 8 da manhã. A fechar este mapa da região está Abrantes, com colocação de radar na Avenida Doutor Santana Maia. Será a 18 de janeiro, pelo mesmo horário.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana recuperou cerca de 140 mil euros que tinham sido furtados no Conselho de Alcobaça, no âmbito de diligências de investigação relativamente a um furto em residência que ocorreu na noite da passagem de ano, na localidade de Benedita. Os militares da GNR encetaram diligências policiais que permitiram localizar e identificar os alegados suspeitos. No seguimento das diligências policiais, foram realizadas duas buscas, uma em residência e outra em veículo, que culminaram com a apreensão de diverso material. Da ação resultou ainda a constituição de dois arguidos, um homem e uma mulher de 20 e 26 anos, respectivamente, por furto em residência, sendo que os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Alcobaça.
Rádio Air, informação.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública confirmou a detenção de 4 pessoas no decurso da última semana na sequência de ações de prevenção e dissuasão da criminalidade e de ilícitos em geral. Um dos detidos foi apanhado a conduzir em estado de embriaguez e outro agrediu uma pessoa com recurso à arma branca, precisamente em Torres Novas. Houve ainda duas outras ocorrências relacionadas com cumprimento de mandato. No âmbito rodoviário, a PSP confirmou que foram fiscalizadas 1.485 viaturas com recurso a radar, com detecção para 68 infrações. Destas, 14 dizem respeito a excesso de velocidade, 11 por falta de inspeção periódica obrigatória e 2 por falta de seguro de responsabilidade civil. A Unidade de Controlo Costeiro, através do subdestacamento da Nazaré, apreendeu 154 quilos de polvo vulgar no Porto de Pesca. No decorrer de uma ação de fiscalização que visava o controlo de descargas de pescado das embarcações, os militares da GNR constataram o desembarque e transporte de pescado diretamente para o veículo, sem o sujeitar ao regime de primeira venda de pescado fresco, configurando uma contraordenação de fuga à lota, motivo que levou à sua apreensão. No decorrer da ação policial, foi identificado o mestre, o homem de 30 anos, elaborado um auto de contraordenação, cuja coima pode ascender aos 1.500 euros. O pescado foi transportado para a lota de Nazaré, a fim de ser sujeito ao regime de primeira venda pelo sistema de leilão obrigatório, de forma a preservar o mecanismo regulador de preços neste setor, ao mesmo tempo que se garante o cumprimento de cotas de captura para a sustentabilidade das espécies e o controlo do pescado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Hospital de Tomar está a receber-se até 16 de janeiro uma exposição de pintura da autoria de Aura Vaz. São 15 aguarelas que têm por mote paisagens relativas à cidade nabantina, bem como a festa dos tabuleiros ou os templários. A entrada é livre e os trabalhos ficarão presentes no átrio principal da unidade de Tomar. A Arte esteve presente na abertura da exposição, à altura em que Carlos Gil, vogal executivo da administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, referiu a importância do hospital em estar virado para o exterior, promovendo iniciativas lúdicas e culturais.
É sempre muito importante o hospital estar virado para o exterior. Nós não prestamos só cuidados de saúde, é a nossa função máxima, principal, mas temos espaços amplos que nos permitem que sejam utilizados de forma lúdica, digamos assim, por artistas para mostrarem os seus trabalhos de forma gratuita, no fundo, porque noutros sítios teriam que pagar eventualmente para ter acesso a estes espaços. Aqui no Centro Hospitalar nós já fizemos exposições em Torres Novas, já fizemos em Abrantes, estamos a fazer em Tomar. Por isso é sempre muito gratificante termos o contributo dos artistas da região. Mais a mais, a doutora Aura vai trabalhar connosco de forma mais assídua na organização da Festa dos Tabuleiros, porque o Centro Hospitalar vai participar na Festa dos Tabuleiros com uma rua. Vamos ter que enfeitar uma rua e vamos ter que organizar um tabuleiro, não é? Um tabuleiro, por isso vai ser um desafio também para os profissionais envolvidos nesta questão. Por isso eu quero agradecer todo o seu empenho, toda a sua dedicação neste projeto que, sendo do Centro Hospitalar, é de todos.
A iniciativa surge no âmbito da colaboração com a Comissão das Atividades Sociais do CHMT e da Liga dos Amigos do Hospital de Tomar, para quem reverterá 70% da receita das vendas efetuadas durante a exposição, como referiu depois a pintora Aura Vaz.
Trouxe aqui ao Centro Hospitalar um pouco do trabalho que eu tenho vindo a desenvolver desde 2019, principalmente a partir de 2021. Trata-se apenas do meu hobby, que tenho feito de coração, portanto, desde esta altura, a minha visão sobre a cidade e também sobre a temática dos tabuleiros, que estamos a iniciar agora o ano da festa, e portanto, trouxe aqui alguns trabalhos mais recentes, portanto, tenho vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos sobre a cidade. Como tenho feito ao longo das discussões que também tive no ano passado, vou ter cópias das aguarelas disponíveis, das quais, portanto, 70% reverterão para a Liga dos Amigos do Hospital de Tomar, que tem feito um trabalho de lavagem dos utentes e decidi, portanto, ter esta missão solidária com a venda das cópias das minhas aguarelas. Portanto, 70% reverterá para apoiar a Liga dos Amigos. Portanto, isto é como se fosse iniciar aqui uma colaboração que terei com a Comissão dos Trabalhadores, que irá desenvolver um trabalho relacionado com a Festa dos Tabuleiros.
Exposição de pintura no átrio do Hospital de Tomar, pinturas que são relativas ao Conselho, destaque para a Festa dos Tabuleiros e para os Templários.
Rádio Air, informação.
Chegamos à hora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Bom ano 2023 e que ele traga a todos tudo o que almejam são os meus votos. Quando estava a preparar esta crónica, surgiram no ar as primeiras indicações de que algo se passava no Brasil, um país irmão de Portugal, que foi refúgio do nosso rei, refúgio de muitos portugueses após o 25 de Abril e que há uns anos a esta parte tem Portugal servido de refúgio a muitos brasileiros. Alguns elementos da sociedade brasileira tinham ocupado em Brasília os três poderes institucionais, legislativo, executivo e judicial. Aquilo que estes agressores queriam fazer, conseguiram mostrar a fragilidade da democracia brasileira neste momento. As instituições democráticas não tiveram capacidade de conter uma invasão desta natureza, apesar da vitória de Lula da Silva. Nos Estados Unidos, houve uma intervenção pronta das autoridades no ataque ao Capitólio e isso não se verificou de imediato no Brasil. Lula da Silva tem o poder institucional e a oposição parece ter o poder da rua. Vamos assistir nos próximos tempos a uma luta, provavelmente sem tréguas, entre estes dois poderes. Espera-se que a condenação de muitos países e a consciencialização de que a democracia ora se ganha, ora se perde, o Brasil siga o seu caminho para o desenvolvimento. Mas, infelizmente, mais encoberto ou mais descoberto, outros países e povos vivem situações conturbadas. Outro ponto que gostaria de abordar prende-se com o que diz respeito à lei dos titulares de cargos públicos. De acordo com a lei, os titulares de cargos políticos de natureza executiva não podem exercer, pelo período de 3 anos, contado a partir da data de cessão do respectivo mandato, funções em empresas privadas relativamente às quais tenha verificado uma intervenção direta do titular de cargo político. A isto se chama período de nojo para evitar que transmitam, partilhem informação privilegiada. Já tinha abordado este assunto em crónicas anteriores, mas infelizmente necessita ser relembrado. Vale a pena pensar nisto.
E assim ouvimos Luís Moraes aqui com a sua nota do dia. Fechamos então por aqui este espaço noticioso. Continue com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.